A Rádio ONU em Nova York vai conversar com o diretor adjunto da Organização Internacional do Trabalho em Nova York, que está, portanto, numa série de atividades principalmente ligadas hoje ao Dia Internacional dos Jovens. O foco este ano é a migração jovem, que parece ter duas, portanto, é uma faca de dois gumes, é uma espada de dois gumes. Ao lado dos benefícios, temos também os desafios. Como é que este assunto pode ser tratado nos próximos tempos, pelos países tanto de acolhimento, de trânsito, como os de destino?
Olha, hoje nós estimamos que existem 27 milhões de jovens em situação de migração, jovens entre 15 e 24 anos, né? Isso é mais ou menos 15% do total de imigrantes no mundo, né? Hoje, nós estimamos que existem 14 milhões de pessoas migrando, né, imigração, em processo de migração internacional, e os jovens representam uma quantidade bastante importante. Isso, como você mencionou, tem desafios, né? Porque são decisões muito difíceis, né? Imagina a pessoa que está no limiar do seu desenvolvimento, né, ela resolve mudar de país, né, seja porque está em busca de uma oportunidade de trabalho, ou fugindo de alguma catástrofe, de algum desastre, ou simplesmente querendo sair da pobreza, ou em busca de de melhor educação. Tudo isso gera uma série de desafios, né, que podem ser equacionados, né, de maneira a partir da implementação de algumas políticas, né, para trabalhadores migrantes, principalmente na área de emprego e de educação. Uma dessas políticas é a ideia é o reconhecimento dos processos de educação. Por exemplo, um trabalhador da África que vai para a Europa, ou ao contrário, né, agora, na verdade, o que se tem, principalmente no país de língua portuguesa, é que muitos jovens portugueses estão saindo de Portugal e indo para o Brasil, indo para os países africanos de língua portuguesa. Então, é importante que haja um reconhecimento dos currículos, né, que haja uma homogeneização, um processo que pode acontecer ao nível, inclusive, da CPLP, né, em que as competências sejam reconhecidas nos países. Então, o médico português, ele deve ter seu diploma reconhecido nos países de língua portuguesa e vice-versa, né? E mesmo para o dentista, e mesmo para o engenheiro, né? Então, isso é um processo que facilita e que pode trazer enormes ganhos econômicos, né? Então, esse é um das políticas importantes. A segunda política é de você facilitar a remessa de divisas, né? Hoje, o custo de migrar, da remessa de recursos é muito elevado, tá? Em torno da casa dos 10%. O G20 já adotou um compromisso, né, de reduzir até 5%. Isso é um enorme ganho para as famílias, né, que estão reenviando recursos para suas famílias, né? E, finalmente, a questão de você estimular um emprego decente, estimular a produtividade, estimular a inovação entre os trabalhadores migrantes. Grande parte das inovações que acontece hoje, principalmente aqui nos Estados Unidos, né, elas são devido a trabalhadores migrantes que vêm dos países trabalhar nas universidades, e isso faz com que eles se estimulem, né, um processo criativo. Então, isso é fundamental: políticas de estímulo ao emprego, ao trabalho decente e à inovação.
E aos países, qual fica como grande recomendação a nível nacional, além das políticas? Vamos falar dos migrantes já existentes.
Em primeiro lugar, é fundamental o respeito aos direitos, né? E são direitos humanos, que têm a ver, por exemplo, com a discriminação. A discriminação não somente na vida social, mas no lugar do trabalho. Então, não há por que um trabalhador migrante ser tratado de uma forma diferente que um trabalhador nacional, né? Então, essa é uma das chaves das políticas fundamentais da OIT, né? O direito ao trabalho, ele independe da situação de imigração, então isso é fundamental. Em segundo lugar, a questão dos países adotarem políticas que estimulem o empreendedorismo, né? Muitos migrantes também, eles têm capacidades de montar o seu próprio negócio, né? Inclusive linhas de crédito, né? Isso também é fundamental. E, por último, eu falei, a questão do acesso à proteção social. Um trabalhador migrante, né, jovem, que começa a trabalhar no mercado formal, ele deve contribuir para os sistemas de previdência, né? E essa contribuição deve ser reconhecida no país de origem e no país de destino. Em determinado momento, se ele quiser, por exemplo, voltar para o seu país e continuar trabalhando lá, né, e se aposentar eventualmente nesse país, esse período que ele ficou fora deve ser considerado para efeito contributivo para a acumulação de direitos, para que ele tenha também uma aposentadoria digna quando for a hora.
Vinícius Pinheiro, algo mais a dizer neste dia, dos jovens, principalmente com foco na migração?
Eu acho que na verdade, esse é um dia que deve ser reproduzido todo dia, né? Então, não é só porque somos o Dia do Jovem que temos que somente focar nesse problema agora. Né? Então, a questão dos trabalhadores imigrantes hoje, ela é fundamental, né? E ela vai ficar para os próximos dias e para os próximos anos. Né? E as políticas para resolver esse problema são políticas de longo prazo, que envolvem não somente os governos, mas também os atores sociais, né? Os trabalhadores, organizações de empregadores, a sociedade civil. Então, o dia do migrante, o dia do trabalhador, jovem migrante, na verdade, é todo dia. E esse é o dever não só dos governos, mas é um dever de todos.
Muito obrigado.
Ok, muito obrigado, Eleutério.